Paraná em Rede.
Trigo da região central do estado reúne pesquisadores, produtores, moageiros e padeiros artesanais em produção de nível internacional. O processo, que conta com o apoio do SEBRAE, traz preço competitivo, qualidade e cuidado ambiental. A reportagem de Amanda Yargas é mais uma da série Negócios de Valor.
O projeto Trigo de Origem existe há cerca de 2 décadas. Capitaneado pela moageira Irati, envolve uma cadeia completa de profissionais da região na produção do trigo segregado, ou seja, de um cultivo separado de cada tipo de trigo, de acordo com a sua finalidade culinária. O projeto traz um encontro entre a cadeia produtiva, com o cuidado em todas as suas etapas, desde a semente até a moagem, e os padeiros artesanais de Curitiba e região, setor que teve um grande crescimento nos últimos anos, como avalia Divanildo Carvalho Júnior, gerente da iniciativa.
Desde a seleção de cultivares de trigo específicos para determinadas regiões, todo o suporte técnico para que sejam conduzidas essas sementes em lavouras sustentáveis que respeitam o ambiente, o consumidor, a relação homem-alimento, e a seleção e segregação dos lotes de trigo colhido de acordo com a sua qualidade. Então você tem uma confluência de objetivos ao longo dessa cadeia, todos são tratados como protagonistas: o pesquisador, o agricultor, o cerealista, o padeiro artesão e nós, os panívoros, né? O que é que a gente entende como qualidade do pão que nos agrada. Num modelo muito similar ao que aconteceu já no café especial e o que acontece, por exemplo, no grande pai dos produtos de origem controlada e de segregação, que é o vinho, né? A escola do vinho, a escola do café, nos dá muita aula a respeito do que deve ser feito com o trigo.
Atualmente, a média de consumo de trigo brasileira é de 56 quilos por pessoa ao ano. Para se ter ideia, na dieta mediterrânea, reconhecida pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, o índice é aproximadamente o dobro. O Brasil produz menos da metade do trigo que consome, e o Paraná é o maior produtor, com 3,2 milhões de toneladas em 2020, das 6 milhões fabricadas no país. O gerente considera que a inclusão das massas e pães artesanais na dieta brasileira e a qualidade do produto oferecido no mercado pode incentivar o consumo.
A produção local, em larga escala, de produtos de qualidade internacional pode nos permitir alavancar o consumo de derivados de trigo no Brasil. Então você tem uma curva de médio e longo prazo que deve ascender de maneira muito vigorosa. E basicamente essa farinha espelha isso, a seleção dos grãos, segregação desses grãos, o melhor protocolo de moagem. Você tem o produto fresco, com todas as características sensoriais que esse frescor permite, e além do que, todas as características tecnológicas que são necessárias para que aquela farinha de trigo resulte num produto de excelente qualidade.
Eduardo Freire Feliz, do Luca Cafés Especiais e Pães Artesanais, foi um dos pioneiros na parceria com o projeto Trigo de Origem. Ele explica que quando a farinha passa por essa seleção cuidadosa, o produto mantém uma estabilidade entre os diferentes lotes.
Você não precisa ficar sempre voltando no zero na receita quando chega um lote novo de farinha com outras características. Então, ele te dá uma continuidade de trabalho e isso resulta num produto final melhor, o que é bom para o consumidor.
É um mercado que está crescendo, né? Agora caiu na boca do povo e não é à toa, né? Porque a fermentação natural, o pão artesanal, ele tem um valor nutricional melhor, ele é melhor para a tua digestão. Ele é mais complexo de sabor devido à fermentação natural, devido à colônia de micro-organismos que tem no fermento de cada padeiro. Ele é um produto superior em basicamente todos os aspectos, né? Por isso que ele está em alta, é por isso que o pessoal gosta muito.
O produtor do trigo de origem deve seguir padrões técnicos rígidos que passam pela análise da moageira e dos padeiros artesanais. Mais do que apenas a qualidade do produto e o incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis, a produção também cumpre um papel importante na sustentabilidade.
É uma farinha, por exemplo, aqui em Curitiba, que está sendo colhida e moída a 60 quilômetros daqui. Então, diferente das farinhas importadas e outros tipos de farinhas que usam trigos de outros lugares, onde ele roda o mundo até chegar na padaria no Brasil, né? Então não faz muito sentido.
Não leva químicos, não leva aditivos, ela é moída recente, isso melhora a performance, melhora o valor nutricional, melhora o sabor do produto final. Né?
Repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, publicou um decreto com novas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no município. Conforme o documento, fica decretada a suspensão do funcionamento de atividades e serviços não essenciais por 10 dias, começando a valer na quinta-feira, dia 18. Também neste período, permanece o toque de recolher com proibição de circulação de pessoas nas vias e espaços públicos no município das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, exceto as atividades consideradas essenciais. As atividades não essenciais estão proibidas durante o período em todas as modalidades de atendimento, estando suspenso o consumo, venda, entrega e retirada no local. E para conter a escalada acelerada da Covid-19, o município de Guaratuba decreta, a partir da 0 hora de sexta-feira até as 5 horas da manhã de segunda-feira, lockdown em todo o seu território. Só poderão funcionar as atividades de segurança privada, prestação de serviço de transporte individual de pessoas e animais, comércio de medicamentos e insumos médico-hospitalares, atividades de autoatendimento exclusivamente em agências bancárias. Até mesmo mercados e postos de combustíveis não poderão funcionar. Está proibida a circulação de pessoas e veículos em todas as vias de Guaratuba. As barreiras restritivas na entrada da cidade e as interdições da praia e outros espaços públicos continuam vigentes. E o SENAC Paraná oferece 13 mil vagas gratuitas por meio do programa de bolsas de estudo. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços. Para dar apoio ao comércio paranaense, o SENAC Paraná investiu mais de 18 milhões de reais em 13 mil vagas gratuitas por meio do programa de bolsas de estudo SENAC Paraná, sendo 1.045 vagas destinadas para cursos técnicos à distância. Em parceria com o SENAC Rio Grande do Sul, responsável pelos cursos técnicos de educação à distância, o SENAC Paraná disponibiliza as bolsas de estudo por meio do programa SENAC de Gratuidade, PSG. As inscrições estão abertas até o dia 24 de março para 5 capacitações: programação de jogos digitais, logística, meio ambiente, secretariado e informática. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente pela internet no site ead.senac.br/gratuito. Repetindo, ead.senac.br/gratuito. O programa EduTech da Secretaria Estadual da Educação, que oferece 150 mil vagas para cursos gratuitos de programação, abriu inscrições para professores da rede pública estadual. As aulas acontecerão remotamente, com um professor de programação como tutor de cada turma virtual. Elas têm início em 22 de março e se encerram junto com o fim do ano letivo. O prazo para inscrição para docentes e alunos vai até sexta-feira. O prazo para estudantes, que terminaria no dia 12, também foi prorrogado para o dia 19. O formulário de inscrição e mais informações sobre o curso estão disponíveis em educação.pr.gov.br/programação. Repetindo, educação.pr.gov.br/programação. Repórter Jomar Valença.
Em protesto contra os reajustes do preço da gasolina, as promoções e punições dos aplicativos e por mais segurança, os motoristas do Uber e do 99 prometem cruzar os braços nesta quarta-feira em diversas cidades do país. Em Curitiba, os motoristas prometem não ligar os aplicativos durante toda a manhã. Como o Tribunal de Justiça do Paraná proibiu manifestações em vias públicas de Curitiba até o dia 21, os motoristas de aplicativos não farão carreata na capital, como acontecerá em outras cidades. Também está prevista uma nova manifestação, dessa vez com carreata, para a próxima terça-feira, a partir das 10 horas, com concentração no estádio Vila Capanema. Diretores técnicos e médicos de 29 hospitais de Curitiba e região metropolitana assinaram uma carta aberta à população sobre a necessidade de respeito às medidas restritivas para frear o avanço do coronavírus. Os diretores reiteram que, para atender a crescente demanda, leitos foram ampliados nos hospitais públicos e privados de Curitiba e região metropolitana, porém, todos já foram ocupados e há pacientes críticos em unidades de emergência aguardando vagas nas unidades de terapia intensiva. Os profissionais pedem mais leitos e infraestrutura, citam o esgotamento absoluto dos recursos para manter o atendimento. No documento, eles apelam para a conscientização sobre o distanciamento social.
Esportes.
A Federação Paranaense de Futebol desistiu do processo para realizar partidas do Campeonato Paranaense na cidade de Curitiba. O pedido de liminar perdeu o objeto após o novo decreto da Prefeitura de Curitiba, que colocou a cidade em bandeira vermelha no combate ao coronavírus. Apesar da desistência, a federação ressaltou a segurança do protocolo de jogo para a realização das partidas de futebol. A entidade alega que a rigidez do protocolo reduz a circulação de pessoas contaminadas devido à frequência de testes. Todos os envolvidos em uma partida são testados antes de entrar no estádio. E a cidade de Paranaguá também proibiu a realização de jogos do Campeonato Paranaense. A Federação Paranaense de Futebol solicitou a confirmação da partida entre Rio Branco e Cianorte, que aconteceria na quinta-feira, mas recebeu a negativa por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Paranaguá entra na lista de cidades que vetaram eventos esportivos. Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa também proibiram os jogos. Em contrapartida, Pato Branco, Arapongas, Cianorte e Toledo autorizaram. Já Cascavel, que não autorizou o jogo do FC Cascavel contra o Paraná, confirmou a partida da Copa do Brasil na próxima quinta-feira na cidade. A Copa América, adiada no ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus, já tem tabela definida. A Conmebol apresentou todos os detalhes do torneio, que será disputado entre 13 de junho e 10 de julho na Argentina e na Colômbia. A partida de abertura será realizada em Buenos Aires no dia 13 de junho, com Argentina e Chile. No mesmo dia, disputam Paraguai e Bolívia. Os dois jogos serão pelo Grupo A, que ainda conta com a seleção do Uruguai. O Brasil está no Grupo B, com sede na Colômbia. O time, comandado pelo técnico Tite, jogará em quatro cidades diferentes na primeira fase. A estreia será no dia 14 contra a Venezuela, em Medellín. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.